Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 17 de junho. Foi o dia em que tropas da então União Soviética esmagaram uma revolta na Alemanha comunista. Foi em 1953. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, 26 graus centígrados, céu limpo, sol a brilhar. Nos microfones, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Morreu Kenneth Kaunda, um símbolo da luta de libertação na África Austral. Em Hong Kong, a polícia faz enorme rusga a jornal e prende 5 executivos, incluindo o seu diretor. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Fome mata na Huila, a poucos quilómetros do Lubango. Dirigente da Casa CE diz que UNITA quer comandar partidos da oposição com a sua proposta de uma frente patriótica. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Morreu hoje, aos 97 anos de idade, o presidente fundador da Zâmbia e combatente pela libertação da África Austral, Kenneth Kaunda. Kaunda tinha 97 anos de idade e tinha sido hospitalizado há poucos dias com pneumonia. Ele governou a Zâmbia após a independência do país em 1964 e é lembrado principalmente pelo seu papel, junto dos chamados países da linha da frente, na luta pela libertação do Zimbábue, Namíbia e África do Sul. Antes disso, foi na capital zambiana, Lusaka, quando ele era presidente, que a Frelimo assinou o acordo com Portugal para a independência de Moçambique. Kaunda participou também mais tarde nas iniciativas de luta contra a SIDA, depois de um dos seus filhos ter morrido da doença em 1986. Em 1991, Kenneth Kaunda foi forçado a realizar eleições multipartidárias que ele perdeu a favor do sindicalista Frederick Chiluba. A União Europeia e a Grã-Bretanha disseram que uma rusga da polícia de Hong Kong contra o jornal pró-democracia Apple Daily indica claramente que a China está a usar uma nova lei de segurança para reprimir os dissidentes e silenciar os meios de informação. Na operação, envolvendo cerca de 500 agentes da polícia de Hong Kong, foram presos vários executivos da publicação e os polícias passaram buscas a computadores e blocos de notas de jornalistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dennis Rudd, lembrou que a liberdade de imprensa foi uma das liberdades que a China prometeu respeitar na declaração conjunta com a Grã-Bretanha que levou à transferência de Hong Kong para a soberania chinesa. A secretária de Segurança de Hong Kong descreveu a redação da Apple Daily como um local de crime e disse que a operação tinha como alvo aqueles que, segundo disse, usam o jornalismo como um instrumento que põe em perigo a segurança nacional. A operação chinesa surge poucos dias depois dos países do G7 terem criticado a China por violações de direitos humanos. O Irão disse hoje que negociações indiretas com os Estados Unidos sobre o recomeço do acordo nuclear de 2015 estão mais próximas do que nunca de um acordo, mas que as questões essenciais ainda estão por negociar. O Irão e 6 potências mundiais têm estado a negociar em Viena desde abril sobre os passos a dar para se ressuscitar o acordo nuclear de 2015, abandonado pelos Estados Unidos e cujos termos têm estado a ser violados pelo Irão. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, disse à cadeia de televisão Al Jazeera que já foram alcançados acordos tangíveis sobre vários assuntos. O enviado da Rússia às conversações, Mikhail Ulyanov, acautelou, no entanto, que o que chamou de tópicos difíceis e discussões de longa duração permanecem por resolver. Os casos de Covid-19 em África aumentaram cerca de 30% em vários países africanos na última semana e o progresso nas vacinações continua a ser lento, disse Matshidiso Moete, diretora regional para a África da Organização Mundial de Saúde. Moete disse que a África está a atravessar uma terceira onda da epidemia, avisando que isso poderá destruir os sistemas de saúde. Na última semana, os casos de doença aumentaram quase 30% e as mortes 15% em 5 países, África do Sul, Tunísia, Zâmbia, Uganda e Namíbia, a constituírem 76% dos casos. Moeti avisou que alguns países africanos estão a esgotar os seus estoques de vacinas e disse que São Tomé, Marrocos, Quénia, Costa do Marfim e Líbia já usaram 90% ou mais dos seus estoques de vacinas. A África do Sul registrou ontem 13.246 novos casos de Covid-19, o total diário mais elevado em 5 meses, disse o governo. O número é quase o dobro da média semanal dos últimos 7 dias. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou veementemente a segurança da República Centro-Africana e as forças aliadas num novo relatório devido a um aumento sem precedentes de ameaças e incidentes hostis contra as forças de manutenção de paz da ONU e alegadas violações dos direitos humanos. No relatório de Guterres ao Conselho de Segurança, afirma-se que a população no país continua a enfrentar o que ele chama de um nível inaceitavelmente elevado de violência. Ele apelou ao presidente Faustin Archange Touadéra para prosseguir na obtenção da paz e reconciliação no seu segundo mandato e abordar as causas profundas do conflito. O ex-presidente Laurent Gbagbo está de regresso à Costa do Marfim hoje, pela primeira vez em quase uma década, depois de ter sido ilibado de crimes contra a humanidade, e o seu rival, o atual presidente Alassane Ouattara, lhe ter dado as boas-vindas em nome da reconciliação. Gbagbo deixou o país em 2011, após a sua recusa em aceitar a derrota numa eleição, ter desencadeado um conflito que terminou com a morte de 3 mil pessoas e depois a sua detenção e envio para o Tribunal Penal em Haia. O regresso à casa de Gbagbo, de 72 anos de idade, é um teste fundamental à estabilidade na Costa do Marfim, o maior produtor mundial de cacau e o país mais rico da África Ocidental, francófona.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Está-se a morrer à fome na Uila, não muito longe da cidade do Lubango. O pastor da Igreja Evangélica Sinodal, Diniz Eurico, deu informação sobre a situação ao Teodoro Albano.
7 pessoas morreram vítimas de fome no interior da comuna da Batabata, no município de Ampata, localizado a pouco mais de 20 quilômetros da cidade de Lubango. O relato surge na sequência de vários outros que dão conta de óbitos associados à fome, principalmente nas zonas mais afetadas pela seca na província da Huila. Para mitigar a difícil situação, uma cozinha comunitária acaba de ser montada na localidade da Batabata pela Igreja Evangélica Sinodal, que descreve um cenário sombrio das comunidades, de acordo com o pastor Diniz Eurico.
Não é algo secreto, são realidades. Aqui mesmo na Quilemba também curaram pessoas de fome, aqui na Quilemba. As próprias autoridades em pleno encontro leram isso. Não é nada segredo, que as pessoas estão a morrer à fome, estão mesmo. E não adianta a gente esconder isso. Temos que ajudar.
O arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbiling, associa-se a todas as iniciativas que visam acudir à região sul da fome, mas acredita que uma declaração do estado de calamidade por parte das autoridades angolanas teria outro impacto na abordagem do fenómeno.
O estado de calamidade, nesse sentido, mobiliza e faz projetos. Não é só uma coisa para pontuar agora. Não, há um projeto que se torna estável até que aquelas populações visadas saiam da situação, digamos, dramática em que se encontram a viver.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, o diretor provincial da Agricultura e Pescas da Uila, José Arão, sem admitir que as mortes estejam associadas à fome, anunciou o envio de uma equipa de proteção civil e outros organismos para avaliar a situação na localidade da Batabata. Há vários meses que têm estado a decorrer negociações para a formação de uma frente patriótica eleitoral envolvendo a UNITA, o Bloco Democrático e o projeto político de Abel Chivukuvuku para já servir Angola. O Bloco Democrático faz, no entanto, parte da coligação Casa CE, cujo presidente, Manuel Fernandes, disse hoje à Voz da América não ser sua intenção participar no projeto. Fernandes acusou a UNITA de querer, por assim dizer, engolir outros partidos. Esclareceu também qual a posição do Bloco Democrático dentro da Casa CE. Venâncio Rodrigues.
O político diz que nunca foi convidado para integrar tal projeto eleitoral e levanta suspeitas sobre as reais intenções da UNITA, a quem acusa de pretender convencer os outros partidos a concorrerem sob sua bandeira nas próximas eleições em Angola.
Na prática não existe frente ampla nenhuma. Acredita que o partido tradicional UNITA vai às eleições gerais sem a sua bandeira? E o que está a se cogitar é haver dentro da candidatura do maior partido da oposição cotas de outras entidades da sociedade civil e provavelmente políticas, mas concorrer na lista de um determinado partido político, o que para nós seria uma aventura de todo tamanho. A casa sempre tem o seu espaço, não podemos dissolver a casa para nos integrarmos na lista de um outro partido político, ou então nós pegarmos os nossos partidos e integrarmos, ou a própria casa no seu todo, integrar o outro partido político.
Quanto ao Bloco Democrático, a única formação política integrante da Casa CE, que se aliou à Frente Ampla, Manuel Fernandes disse que a direção deste partido terá de se definir se quer ficar ou sair da agremiação e que até lá sua condição de vice-presidente para os assuntos políticos estará congelada. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Onde está o dinheiro recuperado pelo Estado no âmbito do combate à corrupção? É a pergunta que muitos fazem e cuja resposta está difícil. O Executivo tem estado a avançar números redondos sem muita exatidão real do valor até aqui recuperado. Recentemente, a Ministra das Finanças lembrou que o seu Executivo já recuperou até agora cerca de 5 mil milhões de dólares, mas sublinhou que parte deste valor ainda está em sede da Justiça à espera que os processos corram os seus trâmites. Mas não é só dinheiro. Há muitos imóveis recuperados e não se sabe bem o que lhes vai acontecer. E o que é que dizem os especialistas sobre esta questão? O Manuel José foi ouvir o que pensa.
A deputada e vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Mihaela Weber, diz que os deputados até hoje não foram informados de nada.
Quando a ministra das Finanças vem a público não fazendo primeiramente ao Parlamento, também está a desrespeitar a Casa das Leis. Da mesma forma que não temos qualquer tipo de informação, as verbas do diferencial do preço do barril de petróleo, que são geridas única e exclusivamente pelo presidente da República, a seu bel prazer, também esta verba da recuperação de dinheiro desviado do erário, nós também não sabemos como é que o presidente está a utilizar este dinheiro e se efetivamente esse dinheiro está a ser aplicado para benefício público.
A Procuradoria-Geral da República diz que nem todo o património apreendido por si pode ser considerado recuperado na medida em que eles vão constituir matéria de crime no processo que deve ir a tribunal. Porta-voz da PGR, Álvaro João, disse à Voz da América até onde vão as competências da Procuradoria em relação aos ativos apreendidos.
Quando este património é apreendido, ele passa a constituir matéria de crime no processo. Destino a dar já não pertence à PGR.
O jornalista Ilídio Manuel chama a atenção para a diferenciação dos bens apreendidos. O analista diz que
isso ainda não é definitivo, porque há processos em curso. Do ponto de vista judicial, isso reverter a favor dos próprios proprietários fica um bocadinho complicado. Sobretudo dos imóveis, o Estado não tem tido aquela capacidade de conservar esses imóveis. Há uma degradação precoce. Criou-se uma certa expectativa de que a vida das pessoas iria melhorar antes. Pelo contrário, estamos vindo a assistir uma degradação paulatina da vida do cidadão.
O jurista Pedro Capracata entende que este conceito de recuperação de ativos já vem de longe.
Corríamos com os portugueses e subtraíam os seus bens, falava-se de recuperação. A situação atual não foge àquela. Tudo quanto está a ser recuperado, os dinheiros, as casas, os carros, nitidamente, estão sendo distribuídos e redistribuídos aos autores de recuperação.
Quem também pensa que o povo não é beneficiado com os ativos recuperados é o académico do IDD, Instituto de Desenvolvimento e Democracia, Figueiredo Mateus.
Se insiste em valorizar um pequeno grupo de angolanos que gastam esse dinheiro, como querem, quando querem. Esse repartimento terá sido feito. Onde é que esse dinheiro foi depositado no BNA, nunca se disse. Este dinheiro foi injetado no nosso tesouro para se refletir nos anos seguintes, nos OGs, nunca se disse. É vergonhoso o que está a passar no nosso país.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Angola era, pouco antes da independência, o quarto maior produtor mundial de café, o segundo maior de África. A província do Uigera, e talvez ainda seja, a região principal produtora de café. Pois o nosso correspondente no Uijo, Muniz Francisco, foi ouvir as personalidades envolvidas aos mais diversos níveis na produção e comercialização do café, e começou por ouvir o presidente do Clube Angolano de Produtores de Café na província do Uija, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo o incentivo e cultivo de café. Muniz.
O presidente do Clube Angolano de Produtores de Café, Jacinto Cardoso Neves, disse que a organização carece de apoio para arrancar com os projetos em curso.
Vivemos de pedidos, vivemos carenciados de pedidos. Que mesmo projetos para serem desenvolvidos numa determinada cooperativa, temos imensa dificuldade. Se puderem nos patrocinar para que Angola torne pegar o seu último lugar que teve até 73, 74, em quarto lugar a nível do mundo como produtor do café. Então deixaríamos uma mensagem que procure nos patrocinar, procure nos apoiar, não só com dinheiro, mas com alguns meios, para podermos ajudar a comunidade a sair da pobreza para uma vida estável.
Santos Gonçalves, comerciante do café no Ija, disse que a produção do café tem sido uma das fontes geradoras de emprego à juventude na província e lamenta o fato da estiagem afetar a produtividade no presente ano agrícola.
Bom, a produção do nosso café aqui na província geralmente oscila. Exemplo, este ano haverá pouca produção, porque eu ando, faço os contactos com os produtores, vou encontro os produtores, apoio também os produtores e tenho informações que, devido a esta estiagem que houve no mês de novembro, dezembro do ano passado, então haverá pouca produção este ano. Próximo ano, geralmente haverá boa produção de café e vai contribuir muito para a economia aqui da nossa província e, sobretudo, no emprego para os jovens, porque nós empregamos muitos jovens quando estivermos a comercializar o café. Levamos jovens que fazem a estiva, que fazem o carregamento e descarregamento dos caminhões do café que nós transportamos aqui para Luanda e empregamos muitos jovens.
O comerciante reclamou o apoio estatal nos meios de transporte para o escoamento do café nas zonas recônditas no interior dos municípios da província do Ija.
Os comerciantes aqui estamos carecidos. Por exemplo, ouve-se falar de 500 viaturas para o escoamento dos produtos do campo e nós aqui, eu geralmente não estou contemplado. Deveriam contemplar, pelo menos nós que façamos já o que é o comércio rural, deveriam ver a nossa parte. Geralmente vem aí 500 caminhões que deveriam também contemplar os compradores do café, visto que os que nós já temos, principalmente os caminhões que eu tenho, já são caminhões cansados e daqui para escoar o café dos Buengas para a cidade do Is, sobretudo as vias estão mesmo em péssimas condições, é preciso uns caminhões com tração. Seria benéfico para nós.
O economista José Lude acredita que o fomento da produção do café na província, além de aumentar as receitas, pode também suscitar investimentos em outros setores da economia no Ija.
Vai permitir com que a nossa província possa ter maior visibilidade em termos de oferta do referido produto, assim como também vai permitir com que possamos ter um aumento em termos de arrecadação de receita. Sabe-se perfeitamente que o café é um produto que é aceite tanto a nível do país como no resto do mundo. Se nós aumentarmos o nível de produção, maior também será a oferta em termos do produto, tanto em algumas partes do país como no resto do mundo. E se assim acontecer, vai permitir com que possamos ter muita maior fonte de receita e vai permitir com que possamos investir noutros setores sociais que compõem a nossa província.
O diretor do Instituto Nacional do Café no Ija, Vasco Gonçalves, em uma conversa não gravada, lamentou a burocracia dos bancos quanto às políticas traçadas pelo governo sobre a linha de crédito ao abrigo do projeto de apoio ao crédito PAC para apoiar iniciativas empresariais que visam dinamizar a produção local. Do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco em frequência modulada. Isso quando se iniciar a segunda meia hora. E nessa altura, vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em FM. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Vamos abordar a problemática do abuso sexual de menores com a psicóloga, a doutora Ana Panzo. Pode participar enviando uma mensagem por escrito, ou em vídeo, ou em áudio, para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466. E também pode enviar o seu nome e número de telefone para os nossos telefones em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911 e depois nós contactamos durante o programa. Costuma dizer-se que o problema com todos os programas de ação jaz nos pormenores, não nas intenções. Este parece ser o caso com o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, o PRODESI. Economistas angolanos alertam para o seu provável fracasso se, alegadamente, continuar muito seletivo, centralizado e não incluir agentes que participam, na verdade, na economia familiar, essencial na agricultura. Venâncio Rodrigues.
O economista Estevão Gomes alerta que, tal como os anteriores programas, o PRODESI pode vir a falhar se o governo não mudar os atuais métodos de atribuição de créditos e não alargar o leque de beneficiários.
Há determinadas exigências que o PRODESI faz que as empresas não estão em condições de fazer, porque até também estamos numa situação um bocadinho crítica. Mas o PRODESI é um projeto muito bom. Estamos a precisar de rigor, mas não é rigor. A experiência de nós sermos minuciosos, olha, criar uma equipe de trabalho, saber da empresa e, quando conceder o crédito, acompanhar o crédito, saber se realmente as empresas existem, exercem estas atividades ou não, e ver os planos de negócio que as empresas têm, ver o estudo de viabilidade que as empresas têm. Agora, se não for neste campo, vai ser um projeto falhado. Daqui a 5 anos, vamos ter que criar mais um outro projeto. E depois os fundos que esse projeto tem, ninguém sabe se vai ser alocado para que fim. Está a precisar de maior abrangência, está a precisar de começar a dar resultados.
Para Faustino Mumbica, o PRODESI enferma de muita burocracia e tem estado a aplicar uma filosofia de promoção da produção interna que mais empobrece os empresários do que os enriquece.
Portanto, você que tem acesso a um crédito de $500 mil, já tem que vai se vender o trator ao preço que eles estipulam, a assistência é obrigatoriamente garantida por uma empresa que é deles, que sabe os preços. No fim, quem beneficiou o crédito acaba por ser um simples endividado. A utilidade do crédito não tira quase nenhum. Imagina que foram dando créditos multimilionários a pessoas que nem sequer investiram dinheiro no campo. Que investiram no campo nem têm experiência de investimento. É preferível apostar em 1 milhão de famílias gastando $1 bilhão do que gastar $1 bilhão com 2 pessoas que nem sequer têm capacidade técnica, têm cultura para fazer esse tipo de trabalho. Quando não há como não falar em fracasso.
Quem acredita no falhanço real do PRODESI é o presidente da Confederação Empresarial Angolana, Francisco Viana. O empresário disse recentemente à imprensa que o PRODESI falhou, sobretudo por ser indireto e coordenado por um órgão ministerial e por ser difícil de operacionalizar. Francisco Viana apontou várias insuficiências do PRODESI, considerando que o programa Angola Investe era mais fácil de operar. O empresário angolano considerou igualmente que, se tudo passar pelo Ministério da Economia e Planeamento como gestor do PRODESI, não há ministério que aguente. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vamos para o desporto, vamos começar com o futebol. O Euro, a Ucrânia bateu hoje a Macedónia do Norte por 2-1. Num jogo do Grupo C, Macedónia do Norte está à beira da eliminação. 2 derrotas em 2 jogos. A Ucrânia tem agora 3 pontos em 2 jogos. Mais tarde hoje, neste grupo, temos Holanda-Áustria. Holanda, na primeira jornada, bateu a Ucrânia. A Áustria bateu a Macedónia do Norte. Neste momento, estão a jogar a Dinamarca e Bélgica, jogo do Grupo B, onde Bélgica é claramente favorita. Bélgica venceu o seu primeiro jogo contra a Rússia, 3-0. Dinamarca perdeu com a Finlândia por 1-0 naquele jogo marcado pelo ataque cardíaco do jogador Eriksen, que continua hospitalizado. Ontem, num jogo deste grupo, a Rússia bateu a Finlândia por 1-0. Está, portanto, em jogo para se qualificar. Tem 3 pontos, os mesmos que a Finlândia e a Bélgica, mas a Bélgica, como dissemos, está neste momento a jogar. Ontem, a Itália mostrou que é também agora uma das favoritas para vencer o torneio. Já se qualificou para os oitavos de final. Derrotou ontem a Suíça 3-0. Itália havia ganho o primeiro jogo também por 3-0 contra a Turquia. Turquia que ontem voltou a perder agora por 2-0. Frente ao país de Gales. O que é que isso significa? Pois significa que neste grupo, que é o grupo A, a Itália tem 6 pontos, país de Gales 4, Suíça 1, Turquia 0, nada, nenhum para mostrar. Agora vamos para a Copa América. Hoje temos Brasil contra o Peru, jogo do grupo A. Brasil venceu o primeiro jogo, o Peru ainda não jogou. O outro jogo de hoje é aquele entre a Colômbia e a Venezuela, também do grupo A. Venezuela perdeu com o Brasil na primeira jornada, Colômbia perdeu. E a Colômbia bateu o Equador. Basquetebol americano. Ontem, o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, bateu Filadélfia por 109-106. Atlanta comanda esta eliminatória por 3-2. Está um jogo de se qualificar para a fase seguinte, o que alguns diriam ser surpreendente, pois na primeira fase do campeonato, Filadélfia ficou em primeiro lugar na Conferência Leste, o Atlanta em quinto. Ontem, Bruno Fernando não jogou. E não se esqueça, amigo ouvinte, à terça e quinta-feira pode receber no seu telefone o que se passa nos bastidores do desporto. Envie a mensagem desporto para o nosso WhatsApp, mais 202-251-9466. E à terça e quinta-feira cai no seu WhatsApp nos bastidores do desporto. Sobre esta questão das reclusas usadas como prostitutas pelos guardas prisionais, nós, na nossa página no Facebook VOA Português, queremos que os ouvintes entrem no debate. E as perguntas que temos lá são: que medidas deve o governo tomar sobre esta situação? O que pensa estar na base dessa atitude dos guardas? E como se pode tratar estas mulheres perante este trauma? Já temos lá muitas respostas, incluindo de moçambicanas. Ana de Oliveira diz ser chocante. Outro participante diz: quando os guardas cometem esses atos, onde ficam os chefes? Portanto, nós queremos que os ouvintes vão à nossa página no Facebook, Voa Português, e entrem no debate sobre esta questão dos guardas de uma prisão no Maputo terem usado as reclusas como prostitutas para seu ganho. Que medidas deve o governo tomar e o que pensa estar na base dessa atitude e como se pode tratar estas mulheres perante este trauma? Participe. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes e de outras zonas do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América. Eu sou quem venda, na lacutima,
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje, em destaque nas notícias, morreu Kenneth Kaunda, fundador da Zâmbia, que lutou pela libertação da África Austral. Polícia de Hong Kong leva a cabo rusga contra o jornal da oposição e prende vários diretores. Casos de Covid-19 aumentam quase 30% em vários países africanos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América no YouTube, no Facebook, no Instagram e também na nossa página da internet www.voaportugues. Uma vez mais, votos de boa escuta. E para a atualização informativa, a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
Morreu hoje, aos 97 anos de idade, o presidente fundador da Zâmbia e combatente pela libertação da África Austral, Kenneth Kaunda. Kaunda tinha 97 anos de idade e tinha sido hospitalizado há poucos dias com pneumonia. Ele governou a Zâmbia após a independência do país em 1964 e é lembrado principalmente pelo seu papel junto dos chamados países da linha da frente na luta pela libertação do Zimbábue, Namíbia e África do Sul. Antes disso, foi na capital zambiana, Lusaka, quando ele era presidente, que a Frelimo assinou o acordo com Portugal para a independência de Moçambique. Kaunda participou também mais tarde nas iniciativas de luta contra a SIDA, depois de um dos seus filhos ter morrido da doença em 1986. Em 1991, Kenneth Kaunda foi forçado a realizar eleições multipartidárias que ele perdeu a favor do sindicalista Frederick Chiluba. A União Europeia e a Grã-Bretanha disseram que uma rusga da polícia de Hong Kong contra o jornal pró-democracia Apple Daily indica claramente que a China está a usar uma nova lei de segurança para reprimir os dissidentes e silenciar os meios de informação. Na operação, envolvendo cerca de 500 agentes da polícia de Hong Kong, foram presos vários executivos da publicação e os polícias passaram buscas a computadores e blocos de notas de jornalistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dennis Rudd, lembrou que a liberdade de imprensa foi uma das liberdades que a China prometeu respeitar na declaração conjunta com a Grã-Bretanha que levou à transferência de Hong Kong para a soberania chinesa. A secretária de Segurança de Hong Kong descreveu a redação da Apple Daily como um local de crime e disse que a operação tinha como alvo aqueles que, segundo disse, usam o jornalismo como um instrumento que põe em perigo a segurança nacional. A operação chinesa surge poucos dias depois dos países do G7 terem criticado a China por violações de direitos humanos. O Irão disse hoje que negociações indiretas com os Estados Unidos sobre o recomeço do acordo nuclear de 2015 estão mais próximas do que nunca de um acordo, mas que as questões essenciais ainda estão por negociar. O Irão e 6 potências mundiais têm estado a negociar em Viena desde abril sobre os passos a dar para se ressuscitar o acordo nuclear de 2015, abandonado pelos Estados Unidos e cujos termos têm estado a ser violados pelo Irão. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, disse à cadeia de televisão Al Jazeera que já foram alcançados acordos tangíveis sobre vários assuntos. O enviado da Rússia às conversações, Mikhail Ulyanov, acautelou, no entanto, que o que chamou de tópicos difíceis e discussões de longa duração permanecem por resolver. Os casos de Covid-19 em África aumentaram cerca de 30% em vários países africanos na última semana e o progresso nas vacinações continua a ser lento, disse Machidizo Moete, diretora regional para a África da Organização Mundial de Saúde. Moeti disse que a África está a atravessar uma terceira onda da epidemia, avisando que isso poderá destruir os sistemas de saúde. Na última semana, os casos de doença aumentaram quase 30% e as mortes 15% em 5 países, África do Sul, Tunísia, Zâmbia, Uganda e Namíbia, a constituírem 76% dos casos. Moeti avisou que alguns países africanos estão a esgotar os seus estoques de vacinas e disse que São Tomé, Marrocos, Quénia, Costa do Marfim e Líbia já usaram 90% ou mais dos seus estoques de vacinas. A África do Sul registrou ontem 13.246 novos casos de Covid-19, o total diário mais elevado em 5 meses, disse o governo. O número é quase o dobro da média semanal dos últimos 7 dias. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou veementemente a segurança da República Centro-Africana e as forças aliadas num novo relatório devido a um aumento sem precedentes de ameaças e incidentes hostis contra as forças de manutenção de paz da ONU e alegadas violações dos direitos humanos. No relatório de Guterres ao Conselho de Segurança, afirma-se que a população no país continua a enfrentar o que ele chama de um nível inaceitavelmente elevado de violência. Ele apelou ao presidente Faustin Archange Touadéra para prosseguir na obtenção da paz e reconciliação no seu segundo mandato e abordar as causas profundas do conflito. O ex-presidente Laurent Gbagbo está de regresso à Costa do Marfim hoje, pela primeira vez em quase uma década, depois de ter sido ilibado de crimes contra a humanidade, e o seu rival, o atual presidente Alassane Ouattara, lhe ter dado as boas-vindas em nome da reconciliação. Gbagbo deixou o país em 2011, após a sua recusa em aceitar a derrota numa eleição, ter desencadeado um conflito que terminou com a morte de 3 mil pessoas e depois a sua detenção e envio para o Tribunal Penal em Haia. O regresso à casa de Gbagbo, de 72 anos de idade, é um teste fundamental à estabilidade na Costa do Marfim, o maior produtor mundial de cacau e o país mais rico da África Ocidental, francófona.
Morreu Kenneth Kaunda, um dos libertadores da África Austral.
Kaunda tinha 97 anos de idade e tinha sido hospitalizado há poucos dias com pneumonia na capital zambiana Lusaka. Ele governou a Zâmbia após a independência do país em 1964 e é lembrado principalmente pelo seu papel junto dos chamados países da linha da frente na luta pela libertação do Zimbábue, Namíbia e África do Sul.
Esta é uma das notícias de destaque nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em termos de reportagem, começamos em Moçambique, onde as autoridades suspenderam a direção da cadeia feminina de Ndjavela, onde o Centro de Integridade Pública diz que os guardas forçavam as reclusas à prostituição. Reporta Alfredo Júnior.
O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos suspendeu com efeitos imediatos todos os membros da direção do estabelecimento penitenciário especial de Ndjavela, também conhecido como cadeia feminina de Ndjavela, depois de visita efetuada por Helena Kida ao referido estabelecimento penitenciário para se inteirar das denúncias apresentadas pelo CIP, na qual o governante prometeu que os implicados seriam responsabilizados.
Todos aqueles envolvidos, e aí estamos a falar, se tratar de agentes nossos, naturalmente não teremos como contornar, haverá responsabilização.
Para o Centro de Integridade Pública, a decisão do Ministério da Justiça é de aplaudir, segundo o investigador Boris Nhamiri.
Pelo menos é de louvar que a ministra esteja a tomar muito rapidamente ações concretas visando, primeiro, a proteger estas mulheres, mas também a responsabilizar as pessoas envolvidas. Então o CIP congratula-se com esta rápida reação da ministra e de toda a sua equipa no Ministério. Dito isto, com relação à suspensão da direção da cadeia, é óbvio que essa direção deve ser suspensa. Nenhuma investigação poderá ser feita quando a direção estiver em exercício, porque significa que já vai dar campo a esta direção para obstruir todas as provas.
Entretanto, reagindo na emissão de uma comissão de inquérito para averiguar essas acusações de exploração de recusas pelos guardas prisionais, Boris Nhamiri considerou que o Ministério da Justiça não deve dirigir ou participar na comissão de inquérito criada para investigar este caso.
O princípio não concorda é que se chame comissão independente, esta criada pelo Ministério e que é dirigida pelo próprio Ministério. O que é que significa independente? Independente de quem? Se a comissão é dirigida pelo próprio Ministério, os resultados dessa comissão devem ser aqueles que satisfazem o Ministério. Imagine que nesta comissão de inquérito vá se concluir que as reclusas eventualmente tentaram denunciar esta situação e nunca foram atendidas no Ministério. Então, o Ministério não pode ser parte integrante de uma comissão que quer chamar independente. Então, isso deixa de ser uma comissão independente. No nosso entender, poderia ser uma comissão parlamentar, é isso que sugerimos no estudo, aproveitamos este momento para questionar onde é que está a Assembleia da República.
Nhamir recorda que Moçambique já teve várias comissões de inquérito que não trouxeram os resultados das mesmas.
E dito isto, é preciso recordar que Moçambique está cheio de comissões de inquéritos que nunca trouxeram resultados. Numa memória fresca, agora para recordar, há quando o desabamento de bancada no estado 25 de setembro em Nampula, durante a campanha eleitoral, que matou pelo menos 10 pessoas, foi criada uma comissão de inquérito dirigida pelo ministro do interior, que deve ter garantido a segurança no local. Onde é que estão os resultados? Até aqui ninguém os conhece. E de a quando do caso de Matalan, quando estruendas foram abusadas e até engravidadas por instrutores, foi criada uma comissão de inquérito. Até aqui, onde é que estão os resultados?
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar de Moçambique e agora vamos a Nampula, a capital do norte deste país. A chegada de muitas crianças em idade escolar deslocadas da província de Cabo Delgado a esta província do norte de Moçambique está a pressionar o setor da educação, que neste momento ressente-se da falta de pelo menos 7 mil salas de aulas para responder à demanda. Reporta Adina Soaleja.
A solução foi organizar os alunos em três grupos em cada sala de aula. Linha Afonso e Mariama João são duas crianças deslocadas que conseguiram ser enquadradas numa sala de aula. Em entrevista, elas contam que a sua escola em Macomia foi incendiada, mas voltar a estudar dá-lhes esperança de que no futuro poderão realizar os seus sonhos.
Falei com o senhor pedagógico da escola secundária de Nampaco, depois daí me deu vaga.
Estou aprendendo matemática, português.
Entretanto, Luiz Abudo não diz o mesmo. Há 8 meses na cidade de Nampula, proveniente de Macomia, não conseguiu vaga para estudar. E conta que quando apresentou-se na escola, pediram-lhe dinheiro que a família não tinha. Sem alternativa, ela diz que terá de esperar pelo próximo ano e se a família tiver dinheiro para pagar pela vaga.
Estive a estudar na escola de Nanga, estive a fazer 7ª classe e quero mais aprender a estudar.
Aqui por que não está a estudar?
Por causa do meu avô, não tem dinheiro. E fomos lá, negaram, falaram ter dinheiro.
Quanto?
Falaram 1000.
José Guilherme, da Direção Provincial de Educação em Nampula, explica que os alunos deslocados são dados uma atenção para garantir que voltem a estudar. Quando chegam, são registrados com apoio da liderança comunitária e é um processo por forma a enquadrá-los na sala novamente. Disse acrescentando que o setor da educação trabalha em todos os centros de acomodação de deslocados na identificação de crianças em idade escolar.
Há um registro e eles encontram um acolhimento. Estamos já a dar o apoio. Eles entram nas escolas sem nenhum problema. E em alguns momentos nós temos o exemplo do caso da zona do reassentamento em Corani.
Entretanto, Ângelo Hermínio, representante do Movimento de Educação para Todos em Nampula, diz que os desafios atuais do setor da educação só serão ultrapassados com mais investimento em infraestruturas escolares, principalmente nas zonas em que o número de crianças em idade escolar aumentou por conta do terrorismo.
Os que chegaram cá têm mais meninos e meninas, significa que temos ainda um trabalho grande de fazer uma busca ativa de resgatar essas crianças para colocá-las na sala de aula. O governo está quase asfixiado e não tem recursos suficientes para colocar à disposição para o setor da educação.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehem.
Em Cabo Verde, a Polícia Nacional identifica agente apanhado a assaltar residências. São Tomé e Príncipe negocia com Angola pagamento da dívida e Banco Europeu de Investimentos analisa financiamento na Guiné-Bissau. A atualização informativa nos Palopes com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos em Cabo Verde. O diretor nacional da Polícia Nacional, Emanuel Stalino Moreno, deu a conhecer a identidade do agente daquela corporação detido na segunda-feira, quando assaltava uma residência num bairro da periferia da capital Praia. Em declarações à Rádio de Cabo Verde, Stalino disse que a corporação está atenta aos comportamentos dos demais agentes depois deste caso, que ele considerou de lamentável e grave, e que, volto a citar, e indigna a corporação por se tratar de um agente da primeira classe. Bernardino Barreto Monteiro foi apanhado pela polícia quando a corporação foi acionada para um assalto. Encapuzado, ele conseguiu fugir e foi atingido numa das pernas e depois fortemente batido pelos polícias. Quando lhe retiraram o capuz, viram que era um colega. Ele se encontra no hospital e vai responder na justiça, mas também será alvo de um processo na polícia que deverá terminar com o seu afastamento. Em setembro de 2017, o jornal A Nação Online havia noticiado que a polícia judiciária estava a investigar 3 agentes da Polícia Nacional, sendo 2 deles elementos da Brigada de Investigação Criminal e outro da Polícia Fiscal, por suspeitas de assaltos a residências. O assunto foi confirmado pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, mas o caso caiu por terra por alegada falta de provas. O polícia agora detido pertencia ao grupo. Em São Tomé e Príncipe, o ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, anunciou o início das discussões diretas com o governo angolano com vista a resolver a dívida externa de São Tomé e Príncipe acumulada ao longo de anos. Vaz não deu mais detalhes, apenas que deve ascender a 200 milhões de dólares, mas uma equipa técnica foi criada para analisar a questão e oferecer propostas aos governos. E na Guiné-Bissau, uma missão do Banco Europeu de Investimento encontra-se no país para discutir com os membros do governo possibilidades de financiamento para o desenvolvimento de vários setores, incluindo as infraestruturas. A missão do Banco Europeu de Desenvolvimento chegou a Bissau na terça-feira e vai permanecer no país até sábado. Recorda-se que aquele banco perdoou a dívida da Guiné-Bissau.
Em Angola, há uma questão que inquieta a oposição. Onde está o dinheiro recuperado pelo Estado no âmbito do combate à corrupção? Recentemente, a ministra das Finanças lembrou que até agora já foram recuperados perto de 5 mil milhões de dólares. Nosso correspondente, Manuel José, ouviu analistas e políticos acerca desta questão. Manuel José.
A deputada e vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Mihaela Weber, diz que os deputados até hoje não foram informados de nada.
Quando a ministra das Finanças vem a público não fazendo primeiramente ao Parlamento, também está a desrespeitar a Casa das Leis. Da mesma forma que não temos qualquer tipo de informação, as verbas do diferencial do preço do barril de petróleo, que são geridas única e exclusivamente pelo Presidente da República, a seu bel prazer, também esta verba da recuperação de dinheiro desviado do erário, nós também não sabemos. Vemos como é que o presidente está a utilizar este dinheiro e se efetivamente esse dinheiro está a ser aplicado para benefício público.
A Procuradoria-Geral da República diz que nem todo o património apreendido por si pode ser considerado recuperado na medida em que eles vão constituir matéria de crime no processo que deve ir a tribunal. Porta-voz da PGR, Álvaro João, disse à Voz da América até onde vão as competências da Procuradoria em relação aos ativos apreendidos.
Quando este património é apreendido, ele passa a constituir matéria de crime no processo. Destino a dar já não pertence à PGR.
O jornalista Ilírio Manuel chama a atenção para a diferenciação dos bens apreendidos. O analista diz que...
Isso ainda não é definitivo, porque há processos em curso. Do ponto de vista judicial, isso revertera a favor dos próprios proprietários. Fica um bocadinho complicado, sobretudo dos imóveis. O Estado não tem tido aquela capacidade de conservar esses imóveis. Há uma degradação precoce. Criou-se uma certa expectativa de que a vida das pessoas iria melhorar antes. Pelo contrário, estamos vindo a assistir uma degradação paulatina da vida do cidadão.
O jurista Pedro Capracata entende que este conceito de recuperação de ativos já vem de longe.
Corríamos com os portugueses e subtraíam os seus bens, falava-se de recuperação. A situação atual não foge àquela. Tudo quanto está a ser recuperado, os dinheiros, as casas, os carros, nitidamente, estão sendo distribuídos e redistribuídos aos autores de recuperação.
Quem também pensa que o povo não é beneficiado com os ativos recuperados é o académico do IDD, Instituto de Desenvolvimento e Democracia, Figueiredo Mateus.
Se insiste em valorizar um pequeno grupo de angolanos que gastam esse dinheiro, como querem, quando querem. Esse repartimento terá sido feito. Onde é que esse dinheiro foi depositado no DMA, nunca se disse. Este dinheiro foi injetado no nosso tesouro para se refletir nos anos seguintes, nos OGs, nunca se disse. É vergonhoso o que está a passar no nosso país.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Os Estados Unidos enfrentam uma ameaça crescente de extremistas violentos domésticos, de acordo com uma estratégia divulgada esta semana pelo governo de Joe Biden. O aviso vem enquanto os legisladores americanos continuam a investigar a invasão ao Capitólio a 6 de janeiro por partidários do ex-presidente Donald Trump para atrapalhar a contagem de votos do Colégio Eleitoral, que confirmou a vitória presidencial de Joe Biden. 5 meses após o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, o governo de Biden traçou uma estratégia para conter a ameaça representada pelo extremismo doméstico. Merrick Garland, procurador-geral dos Estados Unidos.
Na visão do FBI, a principal ameaça doméstica vem de extremistas violentos com motivação racial ou étnica, especificamente aqueles que defendem a superioridade da raça branca.
Garland diz que ninguém nos Estados Unidos será processado por causa das suas crenças políticas não violentas.
Não há lugar para a violência como forma de resolver as diferenças políticas na nossa democracia. As questões de há muito que contribuíram para o terrorismo doméstico na América devem ser tratadas para garantir que essa ameaça diminua ao longo das futuras gerações, neutralizando assim as causas subjacentes dos ataques terroristas domésticos.
O ataque de 6 de janeiro resultou em mais de 500 detenções. Os democratas dizem que os manifestantes foram motivados pelas falsas ligações de fraude eleitoral do ex-presidente Trump. Caroline Maloney, representante democrata.
Após os seus esforços para pressionar o Departamento de Justiça a terem falhado, o presidente Trump ficou ainda mais desesperado. E então, na manhã de 6 de janeiro, ele enviou uma multidão furiosa e violenta ao Capitólio. O objetivo era usar a violência para impedir o Congresso de certificar que Joe Biden tinha vencido a eleição.
O chefe do FBI, Christopher Wray, reconheceu aos legisladores esta semana que a sua agência falhou em prever o ataque.
O nosso objetivo é atingir a perfeição. E sempre que houver um ataque, particularmente um ataque tão terrível e espetacular como o que aconteceu a 6 de janeiro, consideramos isso inaceitável.
Um relatório do Senado, divulgado no início deste mês, encontrou várias falhas de inteligência e segurança na preparação para o mesmo. Amy Klobuchar, senadora democrata.
3 unidades relacionadas à inteligência na polícia do Capitólio tinham conhecimento de postagens na mídia social convocando a violência no Capitólio. Mas o alcance total desses avisos nunca chegou à liderança da polícia do Capitólio, oficiais de base ou parceiros da lei. Também houve relatos divergentes sobre a ameaça.
Enquanto vários painéis do Senado continuam a trabalhar na reforma da polícia do Capitólio dos Estados Unidos após o ataque, os republicanos do Senado bloquearam a tentativa dos democratas no mês passado de formar uma comissão abrangente para investigar os eventos de 6 de janeiro. Morreu Kenneth Kaunda, uma figura que contribuiu em muito para a libertação da África Austral. João Santa Rita.
Morreu hoje o presidente fundador da Zâmbia e combatente pela libertação da África Austral, Kenneth Kaunda. Kaunda tinha 97 anos de idade e tinha sido hospitalizado há poucos dias com pneumonia na capital zambiana Lusaka. Ele governou a Zâmbia após a independência do país em 1964, e é lembrado principalmente pelo seu papel junto dos chamados países da linha da frente na luta pela libertação do Zimbábue, Namíbia e África do Sul. Foi também na capital zambiana, Lusaka, quando ele era presidente, que a Frelimo assinou o acordo com Portugal para a independência de Moçambique em 1974. A partir daí, Kenneth Kaunda, juntamente com Moçambique, Tanzânia, Angola, Botsuana, jogou um papel importante na luta pela libertação dos países da África Austral, e não só, como parte dos países da linha da frente. Ele participou também mais tarde nas iniciativas de luta contra a SIDA, depois de um dos seus filhos ter morrido da doença em 1986. Em 1991, contudo, ele foi forçado a realizar eleições multipartidárias que ele perdeu a favor do sindicalista Frederick Chiluba.
Os iranianos vão às urnas na sexta-feira para escolher um novo presidente, mas com os observadores internacionais proibidos, os críticos dizem que as eleições estão longe de serem livres ou justas e o descontentamento público pode levar a uma baixa afluência às urnas. Ana Guedes.
A economia do Irão tem vindo a encolher durante a maior parte dos últimos 3 anos. Em grande parte devido às sanções impostas pelo antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de ter retirado o país do acordo nuclear iraniano em 2018, acusando Teherão de desestabilizar a região, o que Teherão nega. analista Sanan Vakil, da Chatham House.
Estas sanções afetaram a economia do Irão de forma significativa, mas, sobretudo, afetaram profundamente todos os cidadãos iranianos que sofrem com o aumento dos preços e uma moeda em declínio. E nesta situação, como pano de fundo, também o Irão resistiu à Covid-19, tem a taxa de mortalidade mais elevada do Médio Oriente.
Neste contexto, os iranianos vão às urnas na sexta-feira para escolher um sucessor do presidente Hassan Rouhani. Restam apenas 4 candidatos, depois de 3 terem desistido na quarta-feira, todos eles aprovados e controlados pelo Conselho de Guardiões do regime iraniano. 3 são conservadores de linha dura, apenas 1 é reformista. Analista Benan Ben Talabo, da Fundação para a Defesa das Democracias.
O próprio regime, em cada interação das eleições desde 2009, tem estado a reduzir o flanco esquerdo do seu sistema político, encurtando ainda mais os limites para um espaço aceitável, e com o líder supremo Ali Khamenei, ao lema, arrastando o sistema mais para a direita.
O Irão tem sido sacudido por uma série de acontecimentos que moldaram o panorama eleitoral. O assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, em janeiro de 2020, causou irritação pública generalizada. Dias mais tarde, as forças iranianas abateram acidentalmente um jato de passageiros da companhia aérea ucraniana, provocando protestos antigovernamentais. De novo, o analista Sanan Vakil.
Assim, tem havido um ciclo de acontecimentos interligados que têm atenuado o sentimento popular. E em novembro de 2019, os protestos sobre o aumento dos preços do petróleo foram também brutalmente reprimidos. Assim, os cidadãos comuns não estão particularmente inclinados a votar.
O favorito para vencer é Ibrahim Raisi, de 60 anos, o chefe do Poder Judicial iraniano. O seu envolvimento passado em violações dos direitos humanos faria dele um presidente problemático para o Ocidente, dizem os analistas, como Ben Talabo.
Ele é infelizmente o mais famoso pelos seus ignóbeis excessos do que é chamado comissão de morte no final dos anos de 1980, que levou a cabo o edital do homicídio do Ayatollah Khamenei, que matou mais de 1000 prisioneiros políticos em Teherão.
O Irã aumentou significativamente o seu enriquecimento nuclear e pensa-se que está há poucos meses de criar material fissil suficiente para uma arma nuclear. A administração Biden está a considerar aderir de novo ao Acordo Nuclear 2015, mas apenas se o Irão parar o enriquecimento. O Irão diz que os Estados Unidos devem primeiro suspender as sanções. As conversações em Viena continuam. Analista Sanan Vakil.
O levantamento das sanções seria uma enorme vantagem que poderia ter um efeito gota a gota que teria um enorme significado para as pessoas comuns. Dito isto, penso que os iranianos hoje em dia estão menos investidos no acordo nuclear iraniano e menos confiantes nos Estados Unidos ou nos países europeus.
A todos os candidatos presidenciais do Irão apoiam as negociações para reavivar o acordo nuclear, diz Sanan Vakil.
Existe a expectativa de que, com as eleições concluídas, talvez haja mais confiança do lado iraniano em Viena para que o acordo seja feito.
Get the deal done. Com o líder supremo Ali Khamenei nos seus 80 anos, a entrega do poder ao seu sucessor é esperada nos próximos anos, acrescentando mais complexidade aos desafios que o próximo presidente do Irão enfrenta.
Em destaque hoje nas notícias, morreu Kenneth Kaunda, fundador da Zâmbia, que lutou pela libertação da África Austral. Polícia de Hong Kong leva a cabo rusga contra jornal da oposição e prende vários diretores. Casos de Covid-19 aumentam quase 30% em vários países africanos. Mariano Bartolomeu na produção, apresentação de Amães Miguel. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 17 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para falar com a redação da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos de atualidade: morreu Kenneth Kaunda, combatente pela libertação da África Austral e fundador da Zâmbia. Polícia de Hong Kong leva a cabo rusca contra jornal da oposição e prende vários diretores. Casos de Covid-19 aumentam quase 30% em vários países africanos. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho. Mais à frente, o tema hoje será HIV-Sida. Em Angola, 7 pessoas morreram vítimas de fome no interior da comuna da Batabata, a 20 quilômetros de Lubango, capital da província da Huila. A informação é avançada à Voz da América pelo pastor da Igreja Evangélica Sinodal, Diniz Eurico, e surge na sequência de vários outros que dão conta de óbitos associados à fome, principalmente nas zonas mais afetadas pela seca na província. Desde Lubango, Teodoro Albano.
Para mitigar a difícil situação, uma cozinha comunitária acaba de ser montada na localidade da Batabata pela Igreja Evangélica Sinodal, que descreve um cenário sombrio das comunidades, de acordo com o pastor Diniz Eurico.
Não é algo secreto, são realidades. Aqui mesmo na Quilemba também morreram pessoas de fome, aqui na Quilemba. As próprias autoridades em pleno encontro leram isso. Não é nada segredo que as pessoas estão a morrer à fome, estão mesmo. E não adianta a gente esconder isso. Temos que ajudar.
O arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbiling, associa-se a todas as iniciativas que visam acudir à região sul da fome, mas acredita que uma declaração do estado de calamidade por parte das autoridades angolanas teria outro impacto na abordagem do fenómeno.
O estado de calamidade, nesse sentido, mobiliza e faz projetos. Não é só uma coisa para pontuar agora. Não, há um projeto que se torna estável até que aquelas populações visadas saiam da situação, digamos, dramática em que se encontram a viver.
Organizações da sociedade civil têm defendido a declaração do estado de calamidade pelo governo para combater a fome no sul de Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Entretanto, contactado, o diretor provincial da Agricultura e Pescas da Huila, José Arão, sem admitir que as mortes estejam associadas à fome, anunciou o envio de uma equipa de proteção civil e outros organismos para avaliar a situação na localidade da Batabata. Em Moçambique, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos suspendeu, com efeitos imediatos, todos os membros da direção do Estabelecimento Penitenciário Especial de Ndalavela, em Maputo. Na terça-feira, a prisão foi alvo de uma denúncia de manter uma rede de exploração sexual de detentas a cargo dos guardas prisionais. Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública que conduziu a investigação, elogiou a decisão, porém, criticou o facto de o Ministério da Justiça não ter nomeado uma comissão independente para averiguar o caso. Alfredo Júnior.
O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos suspendeu com efeitos imediatos todos os membros da direção do estabelecimento penitenciário especial de Ilhavela, também conhecido como cadeia feminina de Ilhavela, depois de visita efetuada por Helena Kida ao referido estabelecimento penitenciário para se inteirar das denúncias apresentadas pelo CIP, na qual o governante prometeu que os implicados seriam responsabilizados.
Todos aqueles envolvidos, e aí estamos a falar, se tratar de agentes nossos, naturalmente não teremos como contornar, haverá responsabilização.
Para o Centro de Integridade Pública, a decisão do Ministério da Justiça é de aplaudir, segundo o investigador Borges Nhamiri.
Pelo menos é de louvar que a ministra esteja a tomar muito rapidamente ações concretas visando, primeiro, a proteger estas mulheres, mas também a responsabilizar as pessoas envolvidas. Então o CIP congratula-se com esta rápida reação da ministra e de toda a sua equipa no Ministério. Dito isto, com relação à suspensão da direção da cadeia, é óbvio que essa direção deve ser suspensa. Nenhuma investigação poderá ser feita quando a direção estiver em exercício, porque significa que já vai dar campo a esta direção para obstruir todas as provas.
Entretanto, reagindo à nomeação de uma comissão de inquérito para averiguar essas acusações de exploração de recusas pelos guardas prisionais, Borges Nhamiri considerou que o Ministério da Justiça não deve dirigir ou participar na comissão de inquérito criada para investigar este caso.
O princípio não concorda é que se chame comissão independente, esta criada pelo Ministério, que é dirigida pelo próprio Ministério. O que é que significa independente? É independente de quem? Se a comissão é dirigida pelo próprio Ministério, os resultados dessa comissão devem ser aqueles que satisfazem o Ministério. Imagine que nesta comissão de inquérito vá se concluir que as reclusas eventualmente tentaram denunciar esta situação e nunca foram atendidas no Ministério. Então, o Ministério não pode ser parte integrante de uma comissão que quer chamar independente. No nosso entender, poderia ser uma comissão parlamentar, é isso que sugerimos no estudo, aproveitamos este momento para questionar onde é que está a Assembleia da República.
Nhamiri recorda que Moçambique já teve várias comissões de inquérito que não trouxeram os resultados das mesmas.
E dito isto, é preciso recordar que Moçambique está cheio de comissões de inquéritos que nunca trouxeram resultados. Numa memória fresca, agora para recordar, a quando o desabamento de bancada no estado 25 de setembro em Nampula, durante a campanha eleitoral, que matou pelo menos 10 pessoas, foi criada uma comissão de inquérito, dirigida pelo ministro do interior, que deve ter garantido a segurança no local. Onde é que estão os resultados? Idem, a quando do caso de Matalane, quando estruendas foram abusadas e até engravidadas por instrutores, foi criada uma comissão de inquérito, até aqui, onde é que estão os resultados?
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique, agora vamos para Nampula. A chegada massiva de crianças em idade escolar, deslocadas da província de Cabo Delgado, está a pressionar o setor da educação, que neste momento ressente-se da falta de mais de 7 mil salas de aulas para responder à demanda. Um documento da Direção Provincial de Educação, que versa sobre os impactos dos deslocados no processo de ensino, indica que a província de Nampula recebeu mais de 17 mil alunos nos níveis primário e secundário, o que representa um aumento de alunos por turma e uma evidente superlotação. A opção foi redefinir a divisão dos alunos para não comprometer a prevenção da pandemia, como nos conta a Adina Soalerre.
A solução foi organizar os alunos em três grupos em cada sala de aula. Linha Afonso e Mariama João são duas crianças deslocadas que conseguiram ser enquadradas numa sala de aula. Em entrevista, elas contam que a sua escola em Macomia foi incendiada, mas voltar a estudar dá-lhes esperança de que no futuro poderão realizar os seus sonhos.
Falei com o senhor pedagógico da escola secundária de Nampaco, depois aí me deu vaga.
Estou a aprender matemática, português.
Entretanto, Luiz Abudo não diz o mesmo. Há 8 meses, na cidade de Nampula, proveniente de Macomia, não conseguiu vaga para estudar e conta que quando apresentou-se na escola pediram-lhe dinheiro que a família não tinha. Sem alternativa, ela diz que terá de esperar pelo próximo ano e se a família tiver dinheiro para pagar pela vaga.
Estive a estudar a escola de Nanga, estive a fazer a sétima classe e quero mais aprender a estudar.
Aqui por que não está a estudar?
Por causa do meu avô, não tem dinheiro. E fomos lá, negaram, falaram ter dinheiro.
Quanto?
Falaram 1000.
José Guilherme, da Direção Provincial de Educação em Nampula, explica que os alunos deslocados são dados uma atenção para garantir que voltem a estudar. Quando chegam, são registrados com apoio da liderança comunitária e é um processo por forma a enquadrá-los na sala novamente. Disse acrescentando que o setor da educação trabalha em todos os centros de acomodação de deslocados na identificação de crianças em idade escolar.
Há um registro e eles encontram um acolhimento. Estamos já a dar o apoio. Eles entram nas escolas sem nenhum problema. E em alguns momentos, nós temos o exemplo do caso da zona do reassentamento em Corani.
Entretanto, Ângelo Hermínio, representante do Movimento de Educação para Todos em Nampula, diz que os desafios atuais do setor da educação só serão ultrapassados com mais investimento em infraestruturas escolares, principalmente nas zonas em que o número de crianças em idade escolar aumentou por conta do terrorismo.
Os que chegaram cá têm mais meninos e meninas, significa que temos ainda um trabalho grande de fazer uma busca ativa de resgatar essas crianças para colocá-las na sala de aula. Que o governo está quase asfixiado e não tem recursos suficientes para colocar à disposição para o setor da educação.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehem.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira, 17 de junho, dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. Hoje o tema é o HIV-Sida.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nosso espaço de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Desse lado está tudo bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos queridos ouvintes também.
Por aqui, doutora Graça, tudo bem, apesar de um pouquinho de alergias que me está a afetar, às vezes a voz. Mas, de resto, doutora, vamos bem. Esperamos, então, que os nossos amigos ouvintes também estejam de boa saúde. Doutora, vamos hoje recordar uma data extremamente importante em termos de saúde pública mundial. Foi há 40 anos, doutora, que foi pela primeira vez mencionado o que viria a ser conhecido como HIV-Sida. Portanto, um grupo de homens homossexuais que apresentavam uns sintomas extremamente raros, pensava-se na altura que era uma pneumonia estranha. Doutora, acabou por ser de facto o que hoje conhecemos por SIDA. Anos depois teria identificado talvez o HIV. Doutora, 40 anos são muitos anos, doutora. Já há muitos desenvolvimentos, apesar, infelizmente, de ainda não haver uma vacina, mas há já tratamentos que ajudam as pessoas que estão infectadas a viver. Doutora, o que é que lhe apraz ressaltar destes 40 anos?
Olha, Ana, de facto 40 anos não é pouco tempo, são 4 décadas, e 4 décadas que foram marcadas por muita pesquisa em torno desta doença ou desse flagelo, que permitiu que aquilo que era uma sentença de morte, vamos lá dizer, há 15, 20 anos, hoje já é considerado uma doença com a qual podemos viver. Portanto, só esse fato, Ana, representa um avanço muito grande. É verdade que 40 anos parece muito tempo, mas quando se está a fazer pesquisa, todo dia conta, não é? E ter esse avanço em termos desta transformação importante que houve em relação à percepção desta doença, é um dos maiores ganhos. Entretanto, apesar de esses avanços todos, ainda há questões que precisam de ser devidamente seguidas e tratadas. Uma delas tem a ver com a questão do tratamento. É verdade que houve um avanço muito grande, existe agora tratamento, não é? Que é um tratamento eficaz, que permite que a pessoa viva uma vida mais prolongada e com melhor qualidade, não é? Porque este tratamento faz aquilo que nós chamamos de supressão viral. Quer dizer que a pessoa tem o vírus, vive com o vírus, mas a quantidade de vírus a nível do sangue é tão reduzida que praticamente fica difícil até detectar. É preciso usar tecnologia muito sensível. Portanto, a supressão viral também é um ganho muito grande que foi alcançado através da introdução dos medicamentos antirretrovirais, embora ainda não haja uma cura que faça com que a pessoa fique livre do HIV efetivamente. Portanto, isso também é um avanço muito grande. Outro avanço que vale a pena mencionar tem a ver com a disponibilidade de tratamento que seria profilático, não é? Que é a profilaxia pré-exposição, que é um comprimido que é administrado diariamente a pessoas que estejam em grande risco de contrair infecção, e isso reduz o risco de contrair infecção em cerca de 99%. Portanto, este é um marco muito grande. Ora, Ana, apesar de todos estes marcos importantes que eu aqui me referi, infelizmente o acesso aos medicamentos ainda não está largamente estabelecido em todo o mundo. Quando nós olhamos para os países de baixa e média renda, ainda há uma iniquidade em termos de acesso aos medicamentos antirretrovirais, que é causado por diferentes fatores. Portanto, ainda há desafios importantes que é preciso que o mundo no seu todo se mantenha unido para poder fazer face a estes desafios. Sem falar, naturalmente, do que eu referi anteriormente, a questão da disponibilidade da vacina, que poderá ser um ponto de viragem em relação a esta doença, mas que infelizmente ainda não há uma vacina eficaz, embora haja muito esforço nesse sentido.
Doutora, qual é a situação, qual é a imagem desta doença em África? O que é que se sabe? Qual é o ponto da situação, doutora? Porque normalmente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas já tem acesso a essa terapia antirretroviral, mas diz-se que por ser bastante dispendiosa, nem todas as pessoas têm acesso. Como é que é em África, doutora? E até em termos de fazer o teste se diz se você é positivo ou não?
Olha, Ana, bem, a situação em África ainda deixa muito a desejar. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a região africana, a região da OMS africana, é que é a região mais afetada, com pouco mais do que 25 milhões de pessoas vivendo com HIV, isto para o ano de 2019. Portanto, é um número muito importante, 25,7 milhões. E desses 25,7 milhões, 20 milhões estão naturalmente mais na região sudeste da África. E, infelizmente, ainda não há um acesso ao tratamento de forma ampla, não é? Pois, então, como dizíamos, Ana, infelizmente ainda há uma disponibilidade bastante limitada de tratamento antirretroviral, o que acaba complicando todo o progresso em relação a essa doença. Há muitos esforços que estão sendo empreendidos pelos governos de cooperação no sentido de aumentar cada vez mais a disponibilidade do tratamento antirretroviral, porque está provado cientificamente que as pessoas que estão a fazer o tratamento e que mantêm uma carga viral indetectável não transmitem HIV para outras pessoas. Portanto, essa é na verdade, uma das medidas que tem estado a ser adotada no sentido de assegurar que haja uma maior disponibilidade de tratamento para que mais pessoas sejam em supressão viral, que é para reduzir o número de novas infecções.
Doutora, algo também que teve grande progresso é a forma como se olha para as pessoas que são seropositivas. No princípio havia muitas percepções erradas, muitos mitos relativamente
à forma como se transmitia, como é que o vírus se transmitia de pessoa a pessoa. Houve também um grande progresso, por assim dizer, nesse aspecto, aquele tanto aspecto social, humano, humanitário. O que destaca?
Pois, Ana, de facto, no que diz respeito à forma como as pessoas percebem a doença e, consequentemente, a discriminação e estigma, também houve melhorias muito importantes. E isso, em parte, deve-se ao fato de ter-se feito ou estar a fazer campanha de comunicação social, não é? De forma bastante abrangente, e que faz com que as pessoas efetivamente percebam um pouco mais dessa doença, porque temos que confessar que a informação que era recebida no passado provavelmente não era muito clara e não era bastante perceptível, e as pessoas faziam associações erradas, concluíam coisas de forma errada, e isso fazia com que as pessoas tivessem medo dessa doença. Mas hoje em dia as pessoas também já começaram a perceber que é possível viver, ter uma vida de qualidade, mesmo estando infectado pelo HIV, e naturalmente a disponibilidade do tratamento também ajuda, porque se nós conseguimos perceber que ao nosso redor há pessoas que estejam infectadas e estão a fazer o tratamento e elas estão bem, também, de certa forma, acabamos perdendo o medo e começamos a olhar para a doença de outra forma e também para as pessoas que estão infectadas, porque, no fim de contas, são pessoas normais, são pessoas que convivem conosco no dia a dia, mas que têm essa particularidade de ter essa doença que é considerada uma doença crónica, como a hipertensão, diabetes e qualquer outra doença. Portanto, houve um avanço muito, muito grande e eu espero que essa consciência que está ainda a ser criada em torno da doença possa aumentar cada vez mais e as pessoas possam efetivamente perceber que o HIV não é uma sentença de morte e qualquer pessoa pode ter. E o fato da pessoa ter a doença não quer dizer que essa pessoa torna-se um extraterrestre, que é uma pessoa igual a qualquer outra.
Doutora, eu diria que o grande próximo passo a dar é, de facto, encontrar finalmente essa vacina. Aliás, porque é interessante que muitas das vacinas que nós temos hoje em dia para a Covid-19 de alguma forma apoiaram-se a investigação que está a ser feita e descobertas que foram feitas em relação a uma vacina para a SIDA. Para si, é de facto este o grande próximo passo a darmos ou há outros que a gente precisa dar ainda?
Ana, certamente que este é um dos maiores passos que têm que ser dados no futuro muito, muito próximo, porque eu acredito que será efetivamente o ponto de viragem em relação a esta doença. Portanto, há que se dar todo o apoio para as pesquisas que estão a acontecer, que estão em diferentes estágios a nível de todo o mundo, e esperarmos efetivamente que muito brevemente possamos ter uma vacina. Mas associado a isso, Ana, naturalmente temos que continuar a apelar pelas medidas de prevenção que todos nós já conhecemos, não é? Porque a prevenção é sempre melhor do que a cura. E há coisas simples que, de forma individual, nós podemos fazer no nosso dia a dia, hábitos que podemos incorporar no nosso dia a dia, que vão contribuir para uma melhor prevenção desta doença. E sem falar também da adesão ao tratamento para aquelas pessoas que já estão a fazer o tratamento.
Portanto, doutora, ainda há algum caminho a percorrer relativamente a termos de todo o controle sobre esta doença, apesar dos grandes avanços que foram feitos e foram obtidos nestes 40 anos, desde que as primeiras pessoas apresentaram o que veio a ser depois considerado como sinais de SIDA ou depois HIV-SIDA, portanto, quando estavam infectados. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos de todos, do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde. Nós voltaremos de hoje 8 dias. Doutora, até lá. Fique bem. Um abraço para todos. Um abraço também para si, doutora. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para ti também, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, nem mais cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Uma destacada entidade do governo americano disse hoje não se esperar grandes resultados da primeira cimeira do presidente Joe Biden com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Essa fonte, não identificada pela agência Reuters, falava a bordo do avião que transportou Biden para Genebra, onde amanhã se realiza a cimeira que ocorre no meio de tensões entre os dois países. A Rússia e a China estiveram, entretanto, de novo em discussão em encontros esta terça-feira entre os Estados Unidos e a União Europeia, tendo sido anunciado depois que os Estados Unidos e a União Europeia alcançaram uma trégua na sua disputa sobre os subsídios às aeronaves. Washington vai suspender constitucionalmente durante 5 anos as tarifas sobre a Europa que tinham sido autorizadas pela Organização Mundial do Comércio em retaliação a subsídios europeus injustos à companhia Airbus, que é a maior fabricante de aeronaves e a principal concorrente da Boeing dos Estados Unidos. A disputa levou à imposição de uma série de tarifas durante a anterior administração americana do presidente Donald Trump, tarifas essas que foram suspensas em março. Tanto a Casa Branca como a União Europeia afirmam que os líderes expressaram também um compromisso de apoiar a democracia e combater a corrupção, defender os direitos humanos em todo o mundo. Comprometeram-se igualmente a cooperar em questões que envolvam a cibersegurança e a imigração, mas não chegaram ainda a acordo sobre tarifas sobre produtos de aço. Pelo menos 15 pessoas morreram num ataque bombista suicida na capital da Somália, Mogadishu, que teve como alvo recrutas alinhados em frente a um quartel. O movimento islâmico Al-Shabaab reivindicou o ataque, após o qual dezenas de pessoas aglomeraram-se em frente a um hospital na busca dos seus familiares. Ministros dos negócios estrangeiros de países árabes pediram ao Conselho de Segurança da ONU para discutir a disputa sobre o plano da Etiópia de começar a encher a albufeira da barragem construída sobre o rio Nilo Azul. O ministro dos negócios estrangeiros do Qatar, onde se realizou a reunião da Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, disse depois do encontro de ministros dessa organização que esta poderá tomar o que chamou de medidas graduais para apoiar o Egito e o Sudão na sua disputa com a Etiópia sobre a barragem. O Egito e o Sudão afirmam que a barragem põe em perigo o abastecimento de água aos seus países. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, disse que o Cairo procura uma solução diplomática e não militar para a crise com a Etiópia sobre o enchimento da barragem. O ministro da Irrigação do Sudão disse também que Khartoum está pronto a aceitar uma solução provisória para o conflito em curso se a Etiópia estiver disposta a assinar um acordo que consolide tudo o que tiver sido acordado verbalmente.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Parlamento de Hong Kong aprovou uma revisão do sistema eleitoral da região que dá um maior controle a Pequim sobre o território. O número de cadeiras no Parlamento de Hong Kong será ampliado para 90, com 40 delas eleitas por um comitê amplamente pró-Pequim. O número de legisladores eleitos diretamente pelos eleitores de Hong Kong será reduzido para 20, contra 35 de antigamente. Além disso, o aparato de segurança nacional de Hong Kong agora conduzirá verificações de antecedentes dos candidatos políticos para garantir que eles sejam suficientemente patriotas, ou seja, pró-Pequim. As chamadas reformas foram aprovadas esmagadoramente por um parlamento que está virtualmente sem legisladores da oposição, já que a grande maioria renunciou em protestos durante o ano passado, após 4 dos seus membros terem sido expulsos por falta de lealdade ao governo da China. A nova legislação é a mais recente de uma série de medidas impostas nos últimos anos para reduzir as liberdades garantidas ao povo de Hong Kong pela Lei Básica e a Declaração Conjunta Sino-Britânica, que consagra um país dois sistemas. Desde 2019, milhares de ativistas e manifestantes pró-democracia foram presos sob a acusação de colocar a segurança nacional em risco. Numa declaração, o secretário de Estado americano Antony Blinken lamentou a contínua erosão das instituições democráticas de Hong Kong pelo governo chinês, negando aos residentes de Hong Kong os direitos que a própria República Popular da China garantiu. A aprovação pelo Conselho Legislativo de Hong Kong, a 27 de maio, de novas medidas que alteram a composição do RECO, o tal Conselho Legislativo, e da Comissão Eleitoral, diz o secretário, restringe severamente as pessoas em Hong Kong de participarem de forma significativa na sua própria governação e de terem as suas vozes ouvidas. O secretário do Estado Blinken observou que a nova legislação desafia o reconhecimento da lei básica que o objetivo final é a eleição de todos os membros da legislatura por sufrágio universal. Mais uma vez, apelamos à República Popular da China e às autoridades de Hong Kong que permitam que as vozes de todos os habitantes de Hong Kong sejam ouvidas, declarou o secretário do Estado.
Também pedimos a essas autoridades que libertem e retirem as acusações contra todos os indivíduos acusados, de acordo com a Lei de Segurança Nacional e outras leis, apenas por se candidatarem a eleições ou por expressarem opiniões diferentes. Os Estados Unidos estão juntos aos nossos aliados e parceiros na defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais garantidas ao povo em Hong Kong pela Declaração Conjunta Sino-Britânica e pela Lei Básica, disse o secretário de Estado Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão de hoje, 17 de junho, da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.